O dia 5 de junho é o Dia do Meio Ambiente. Na semana passada, a Secretaria do Meio Ambiente apontou redução do desmatamento no Rio Grande do Sul, e essa é a Semana do Meio Ambiente, que nós começamos aqui dia 1º de junho até o dia 5. E os dados da semana passada, então, apontaram aí essa redução no desmatamento no período 2018-2019 em relação ao período anterior. Bom, secretário, como é que a secretaria está trabalhando na fiscalização, no monitoramento da nossa floresta para se chegar a esses resultados positivos? Muito mais agora também, né, nesse período agora daqui para frente, em meio à pandemia.
Bom, perfeito. Não, primeiramente, eu acho que a compreensão que a gente tem que ter, né, é que a Mata Atlântica está presente em 17 estados do nosso país, diferente do bioma Pampa, que é unicamente exclusivo aqui no nosso país, aqui no Rio Grande do Sul, mas a Mata Atlântica que tem uma permeabilidade nos demais estados. E trazemos presente que todas as ações que a gente deva seguir, porque nós não podemos pensar que o Estado ele é um Estado isolado, temos que pensar na questão de conectividade e tudo mais. Então temos trabalhado fortemente junto à ABEMA, que é a Associação Brasileira das Secretarias e de Entidades Ambientais, né, entidades públicas, para que a gente trabalhe sempre de forma uníssona e que também pegue boas experiências de outros estados ou que a gente também transmita as boas experiências que a gente tem executado aqui no Estado. Com essa redução dos 15% comparado no período, mesmo período, né, de 2018-19, no período 17-18, é importante a gente trabalhar aqui essa informação. Ela é oriunda do Atlas que foi elaborado pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, então é uma entidade não governamental que realizou esses estudos, mas isso demonstra que a gente está no caminho acertado de, primeiro, de uma sensibilização, também trabalho de fiscalização, não mais aquela fiscalização unicamente repreensiva, que tem que se ter efetivamente em algumas frentes, mas também aquela fiscalização orientativa, demonstrando para a sociedade o quão é importante nós mantermos todo esse ecossistema equilibrado. Da mesma forma, o Estado aí, de legislações já anteriores e antigas tem toda uma proteção especial em determinadas áreas, e a região da Mata Atlântica é uma delas, que tem uma região ali que pega mais para o litoral, serra litoral, que tem uma proteção especial por via legal. Então, tudo isso contribui para que a gente consiga executar bem as nossas políticas. E agora a gente está agregando um componente especial, tecnológico, né? Avaliarmos e fazermos uma fiscalização também do ponto de vista usando a tecnologia a nosso favor. Então, a gente hoje aqui tem sistemas aqui na Secretaria que conseguimos reunir, que monitoram incêndios, que monitoram também o próprio desmatamento, e a gente vai passar, então, a utilizar com mais propriedade essas tecnologias que já estão disponíveis aqui conosco.
Agora, secretário, nós temos este monitoramento, que é, obviamente, uma ferramenta muito importante, né, no que diz respeito ao desmatamento. Há uma preocupação em relação aos povos indígenas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, não só no sentido do desmatamento, mas também a moradia dessas pessoas. Há uma preocupação, há uma linha de trabalho pela Secretaria do Meio Ambiente aqui no Estado?
Pela Secretaria do Meio Ambiente, tem essa linha de preocupação e de atenção quando se trabalha para fins de licenciamento ambiental. É importante que a gente trabalhe e colocando, né, determinadas caixinhas nas suas prateleiras, que a questão indígena ela é uma política federal conduzida pela FUNAI, que demanda, sim, que os estados sejam abastecidos e contemplados nessa situação. Temos a nossa Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que, sim, trabalha mais próximo às comunidades indígenas, buscando amenizar ou até mesmo contribuir para a melhoria na qualidade de vida desses povos, mas a questão geral, questão locacional, questão de destinação, essa é uma política federal e que a gente não pode sobrepor ou sombrear essa situação. Claro que estamos atentos a isso, não como secretaria, mas como cidadãos, mas a gente tem aqui no Estado do Rio Grande do Sul a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que tem atenção com a questão relacionada aos povos indígenas.
Nós tivemos aí, pelo governo federal, que concedeu iniciativa privada às florestas nacionais de São Francisco de Paula e Canela, onde há, por exemplo, na Floresta Nacional de Canela, a presença de índios caigangues. Até que ponto o Estado vai poder trabalhar juntamente com o governo federal, já que já houve até uma consulta, já está, né, publicado no Diário Oficial, consulta pública para a utilização destas duas florestas para a iniciativa privada?
Não, excelente a tua colocação, Rosângela, e a pergunta é muito pertinente. Justamente, o governo federal, então, abre consulta pública, né? Então, esse é o momento efetivo da participação da sociedade, trazer pontos que são importantes nessa questão. quando se propõe o governo federal algo que a gente tem conhecimento, né, porque nós temos a nossa iniciativa aqui no âmbito do Estado, mas algo que se tem conhecimento com a questão da concessão, ela é uma concessão que não é pura e simplesmente passar ao privado, não estar-se-á privatizando a unidade de conservação ou a floresta nacional, em absoluto. Estará passando aquilo que hoje já é trabalhado pelo poder público, cobrando inclusive às vezes ingressos, né, entradas e entradas, e fazendo todo um trabalho interno, isto passar ao privado a fazê-lo, que com certeza poderia fazer, às vezes, em algumas frentes, melhor, mais agilidade que o próprio poder público. Então, momento de consulta pública, esse é o momento para que toda a sociedade participe. Passada a consulta pública, com certeza, o Estado do Rio Grande do Sul, através da nossa Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, terá a atenção necessária para que essas comunidades não tenham afetado a sua condição legal de lá estarem habitando. Então, é uma atenção que tem que se ter e que a Secretaria de Justiça vai encaminhar nos momentos adequados.
Secretário, para a gente finalizar, a gente está na Semana do Meio Ambiente. Queria que o senhor desse um recado final, porque nós tivemos uma prova nessa quarentena, o quanto o meio ambiente também deu uma reviravolta, porque golfinhos voltaram aos lugares onde não estavam muito. Também outras questões, melhora da qualidade do ar no período de quarentena. Talvez o meio ambiente tenha dado um recado também importante.
Não, excelente. Eu acho que essa Semana do Meio Ambiente ela vem enrobustecida por um momento adverso em que a gente vive, que é o coronavírus, e que, pelo que vocês mencionaram, a gente tem visto questões. Isso é para demonstrar para a sociedade que nós, bem ordenando nossa forma de viver como sociedade, a gente consegue sim viver harmonicamente com uma estrutura e tendo um meio ambiente equilibrado. Eu volto a dizer, eu já mencionei no passado, a gente tem que investir bastante em educação ambiental. Quando a gente fala dos plásticos que vão para os oceanos, os plásticos, eles não vão para os oceanos por sua iniciativa, né? Eles não têm pernas que vão para os oceanos. É porque aquele plástico foi para lá porque alguém descartou de forma equivocada, jogou onde não tinha que jogar o lixo fora. E é essa reflexão que nós temos que fazer. Eu acho que a Semana do Meio Ambiente sempre vem neste sentido, para que a gente busque sempre incentivar e também, dentro do nosso seio familiar, trabalhar para que mais e mais a gente acabe separando o lixo de forma adequada, para que tenha destinação adequada. Trabalhe sempre ao máximo para evitar. Às vezes a gente busca alguns produtos que não precisava ter, às vezes, e aí acaba pegando um material que não é tão aceitável, enfim, do ponto de vista do meio ambiente. Então, aproveitar essa semana que nós estamos passando por Covid, outra, a gente não vai ter o normal que tínhamos antes, a gente vai ter um novo normal, e este novo normal nós podemos e devemos construir este novo normal, mas e que essa construção desse novo normal já seja sob essa ótica.